Palestra de Balneário. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário número 45. Eu sou o Diogo Metel.
E eu sou o Francisco Etano. E hoje vamos analisar a jornada 27 da Liga, Diogo, que está cada vez mais acesa.
Exatamente, a luta, principalmente lá atrás, vai mesmo renhida. São 4 equipas com 25 pontos e depois o último classificado tem 22. Portanto, tudo ali taco a taco e à frente também. A diferença entre o primeiro e o segundo também são só 2 pontos. Portanto, há aqui toda uma discussão. Eu começava, era aqui com uma pequena adivinha, para pensarem 2 ou 3 segundinhos, que nesta jornada bateu-se um recorde daqueles que são meras curiosidades, mas também engraçados de ver. Houve 3 tentativas de bater esse recorde e apenas uma delas conseguiu. Tens alguma ideia?
Opa, não.
Ora, então eu vou dizer, e aí também para quem nos ouve, do golo mais rápido desta edição da Liga NOS. Portanto, nesta jornada foram 3 golos nos primeiros 2 minutos. Falo, claro, do golo de André Pereira, do Vitória de Setúbal, ao 1 minuto e 22 segundos. Do Porto, Felipe marcou a 1 minuto e 40. Relembrando também que Sérgio Oliveira já tinha marcado contra o Rio Ave ao minuto 50. O recorde perdurava desde a jornada 8 de Jonas ao 1 minuto e 20. Baldé fechava este top com 1,50 também, e nesta jornada o golo do Estoril aos 20 segundos de Bruno Gomes toma assim o primeiro lugar.
Sim, 20 segundos, é quando as equipas ainda estão desconcentradas, e o Estoril conseguiu fazer logo o golo, e é sempre importante começar assim, faz aquela pressão ao adversário, e é um bocado difícil de recuperar de uma situação dessas.
Mas mesmo assim não conseguiram voltar às vitórias do Estoril. Mas já vamos falar desse jogo mais adiante. Agora vamos, por ordem cronológica, falar de todas as partidas desta jornada. E começávamos então pelo Vitória, que começou a vencer cedo ao Portimonense.
Sim, e acho que o André Pereira já se tem vindo assim a afirmar como um talento emergente nos avançados da Primeira Liga. Já começa a ganhar algumas rotinas e a ter alguma capacidade de arriscar. Por exemplo, ele recebe a bola, vira-se, remata logo e acaba por fazer um golo a abrir o jogo com um remate fenomenal. Mas este Setúbal continua a ter alguns problemas e deixou-se facilmente empatar pela capacidade desequilibradora de Nakajima.
Sim, sim. Acho que foi de facto importante também mais uma vez nos desequilíbrios. E mesmo a seguir ao golo, eu acho que o Portimonense não o sentiu muito, porque tem ali um rolo de oportunidades com Pires, Tabata e depois, claro, Denner a conseguir chegar ao golo, a demonstrar, bem, sofremos, mas vamos aqui continuar, porque é o primeiro minuto, ainda há 89 para jogar.
Sim, e nota-se muita dificuldade do Setúbal, principalmente nos cruzamentos, porque havia sempre muito espaço entre os centrais, havia assim alguma falta de comunicação com o guarda-redes, e havia ali uma zona morta em que facilmente apareciam sempre os jogadores do Portimonense com capacidade de finalizar e com espaço para o fazer. E acaba por ter alguma sorte o Setúbal nesse capítulo por não ter sofrido mais golos em situações semelhantes.
E do lado oposto do Portimonense, achas que mesmo quando não tinha a bola era uma equipa que se fechava muito bem e conseguia, portanto, impedir todas as oportunidades que o Setúbal tinha?
Sim, mas como eles jogam muito subidos normalmente, acabam por ser apanhados em contrapé com equipas que têm jogadores mais rápidos. O Setúbal não conseguiu capitalizar muito bem nesse capítulo.
Sim, tens assim alguns lances de João Teixeira e também sim, do próprio André Pereira que não saíram assim propriamente bem.
Exato, é diferente teres um jogador como o André Pereira que consegue ter uma boa presença na área ali à entrada do que teres um jogador com velocidade como o William, por exemplo, do Chaves, que num jogo deste assim, um jogador rápido e forte seria importante para deitar abaixo esta defesa do Portimonense, porque como eles jogam muito adiantados estão sempre habilitados a apanhar com uma bola nas costas e dificilmente se recupera quando são apanhados em contrapé.
Sim, sim.
Mas, apesar de tudo, acho que foram duas equipas que se demonstraram a um nível relativamente bom. O Setúbal consegue pontuar e acaba por dar continuidade àquela melhoria que já tínhamos falado. E o Portimonense continua a ser das equipas mais perigosas e com o melhor futebol da liga, assim, fora dos ditos grandes.
Sim, muito bem. Só para terminar, a dizer aqui que Everton foi derrubado em falta e acaba por ir depois do jogo para o hospital. E também Ruben Fernandes terminou o jogo com a cabeça aberta. Passamos ao próximo jogo, o Tondela 1, Marítimo 2. Neste jogo em que Joel consegue um bis, é a quarta vez na sua carreira. Relembro que passou pelo Coritiba, Cruzeiro, Santos e Avaí, com 18 golos, e aqui esta reviravolta, que é também a primeira do Marítimo nesta temporada. Estavas à espera desta remontada?
Opa, não, mas acho que se confirmou o regresso do Marítimo. O Tondela chegou ao golo assim, relativamente de uma forma fácil, devido a um erro na marcação individual. O defesa achou que tinha o lance controlado, mas não tinha.
Sim, Babeto, não é?
Sim, e depois no corpo a corpo acaba por sair derrotado e permite o golo. Mas apesar disso, soube-se reerguer, algo que nós já não víamos há algum tempo do Marítimo. E com um bom futebol, bem organizado, a tentar encontrar os espaços na defesa do Tondela, que tem sido uma defesa relativamente constante e com alguma capacidade de se fechar, acabou por encontrar espaços. Por exemplo, o primeiro golo de Joel, que é um grande golo.
Sim, ele pica a bola por trás da defesa, ele para de peito e depois remata.
É difícil ter essa frieza assim quando está a perder 1-0, mas Joel foi capaz e acho que acaba por ser a figura deste jogo.
Certo, e também outra figura, talvez, Cláudio Ramos, com 3 defesas também aos 55, 77 e 85, ali é também a marcar a sua posição.
Consegue manter o Tondela em jogo. O Tondela que se foi muito abaixo, acho, penso eu, depois do segundo golo do Marítimo, mas que no fim ainda teve uma oportunidade, mas acabam por fazer falta sobre o guarda-redes do Marítimo. Eu gostava aqui de deixar o meu apelo ao Fernando Santos para convocar o Cláudio Ramos. Acho que já estava a merecer uma convocatória, nem que fosse para os amigáveis, porque tem sido, a par de Wagner, assim, o melhor guarda-redes da Liga.
Concordo completamente, Caetano. Isso é mais uma pergunta. Se achas que com Delgado e com Eliard nessa procura do golo, o jogo ficou bastante mais esticado e mais próprio também para o Marítimo?
Ficou. O Marítimo
já está mais habituado também a jogar.
Exato,
dessa forma.
Já está, e acho que a capacidade de jogar pelas alas já começa a fazer a diferença.
Muito bem. Arrancamos agora para um empate entre o Estoril 1-1 com o Paços de Ferreira. Este jogo, como disse há pouco, teve o golo mais rápido da liga, mas mesmo assim, e um pouco à semelhança do que aconteceu quando as equipas nesta jornada marcaram cedo, adormeceu um pouco. O que é que tens a dizer sobre esta partida?
O Paços, depois da vitória no Porto, conseguiu descer à terra em 20 segundos. E prova que no futebol nada é garantido. E deixa à terra com um grande estrondo, porque há um desposicionamento total da defesa, um erro de principiante, vão todos ao portador da bola, que está a correr. Dois a correr atrás, um tenta fechar, um central desposiciona-se, tenta-lhe fechar o caminho, acaba por perder o lance. E depois acaba por ser um jogo do gato e do rato. Tendo em conta que o rato desta vez conseguiu agarrar bem o queijo. Porque o jogador do Estoril facilmente meteu a bola da área e não bastava ter 3 jogadores do Paços de Ferreira a correr atrás dele, mais 3 que estavam na área ainda vão tentar marcá-lo.
Sim, são os 6 jogadores.
São
6. Ali.
Nós acabamos por ver uma nuvem de jogadores amarelos atrás de um indivíduo vestido de branco que faz o que quer.
Que faz o que quer e também dentro da área, com alguma sorte, Bruno Gomes, a bola bate-lhe 2 vezes em cada perna passa
por cima. Eu acho que o Bruno Gomes tentou jogar ali um bocado ao estilo da defesa do Paços. Foi ali. Mas o Paços, que apesar disto, depois na frente vemos aquelas triangulações sempre perigosas a aparecer nas costas do Estoril, que é uma defesa que tem algumas dificuldades. Neste jogo não se notou assim tanto, porque o Paços não tem aquela capacidade de sair tão rápido. Procura é sempre colocar a bola no meio e abrir num dos laterais.
Sim, aliás, as maiores oportunidades do Paços são até de bola parada, por exemplo, o Quiñones, que numa bola que sobra para a entrada da área, remata à barra, e Miguel Vieira voltou a marcar o gol, neste caso do empate, e portanto também aqui
Pelo buraco
assume-se
da agulha.
exatamente pelo buraquinho ali. Mas só dizer também que nos primeiros 10 minutos ainda houve aquelas oportunidades para Lucas Evangelista e para Dankler, mas que não conseguiram marcar. Mas acho que neste jogo também há um lance essencial aos 53 minutos. Fala-me de Eduardo, que não sei, a tão poucos metros da baliza consegue falhar.
Como diriam alguns treinadores, era mais difícil falhar e ele consegue falhar. É que a bola vinha rasteira, a bola vinha mesmo apetecível para encostar. Ele
Ele
podia ter
trocou os pés.
inventado, ele podia ter recebido a bola, ele podia ter feito o que quisesse, menos falhar.
Ele de facto troca os pés, vê-se na repetição, em que ele podia ter dado com o pé direito, mas quer dar ali com o esquerdo e depois, obviamente, a falhar. Foi esse momento menos bom. E agora, vamos falar da vitória do Benfica sobre o Feirense, 2-0, em casa do Feirense, nesta partida que se realizou na véspera do centésimo aniversário do Feirense e que, curiosamente, o fogo de artifício foi lançado pela claque do Benfica no
Desculpa,
segundo gol.
Diogo, o Benfica não tem claques.
Ah, ok, desculpa. Mas prosseguindo então, o que é que tens a dizer, por exemplo, das prestações de Grimaldo, Zivkovic e Servi?
Grimaldo tem-se afirmado, vem sempre saltando de lesão em lesão, que acho que foi esse um dos problemas principais que o afastou do Barcelona, e também Jordi Alba, diga-se. Mas tem-se vindo a afirmar, Servi e Zivkovic também. Zivkovic acaba por ser ali aquele substituto de Krovinovic, mas mais localizado na ala. Servi é perigoso, mas quando tem um jogo não, é verdadeiramente um jogo não. E acho que este jogo só veio mais provar que o Benfica não é só dependente de Jonas. Rui Vitória acaba por fazer o que faz sempre. Coloca Jiménez quando não consegue marcar. Jiménez, com alguma sorte à mistura, faz o golo.
Sim,
Mas
mas
é
também há muito mérito.
mérito, porque ele não desiste de um lance que parecia à partida completamente perdido e acaba por ser recompensado. E se sabemos que Jiménez nem sempre é o jogador mais frio, sabemos que é dos jogadores mais dedicados e que vai sempre em busca do golo. Mas é um domínio total do Benfica.
Sim, e ia-te perguntar também, Rafa, tirou também uma bola ao poste. Se não me engano, portanto, o que é que achaste da prestação dele? Às vezes também tem tido assim alguns altos e baixos, mas nesta partida de facto esteve a um bom nível.
Rafa tem melhorado muito. Eu acho que ainda não justificou completamente o valor que foi que o Benfica gastou na contratação dele, mas acaba por já trazer algumas das mais-valias, que é a capacidade de cruzar, colocar bolas na área, a capacidade de desequilibrar e também de ganhar faltas. Rafa é um jogador muito inteligente, procura o contacto, sente o contacto e facilmente arranja uma falta a favor do Benfica.
Sim, e também já agora a forma como consegue ultrapassar Caio Seco e depois, digamos assim, brincando um pouco, e depois pica a bola e marca, ele que não acaba por não festejar também por respeito ao seu antigo clube. Se não tiveres mais nada a acrescentar, falamos então do Porto, que imita o resultado do Benfica, também vence 2-0. Portanto, isto aqui também há aqui uma luta entre golos marcados e golos sofridos, que também pode ser importante para o fim, contando também com os pontos, claro. Neste jogo em que o Porto também tem uma grande penalidade e volta a não marcar, digamos assim, é o
Bem,
sexto penalti que não consegue converter, digamos assim, contando com a Taça da Liga.
eu acho que se houvesse uma rúbrica para jogo mais caricato da história, este jogo levava o prémio para casa. Tivemos um vermelho que não era vermelho, um penalti que também acabou por não ser penalti, e ainda tivemos os Super Dragões a cantar Beatles. Acho que já se viu de tudo nesta liga depois deste jogo. Foi sem sombra de dúvida curioso. Mas falando agora mesmo de futebol, acho que é um jogo que ficou marcado por mais uma exibição péssima de Brahimi, que está completamente perdido neste momento nesta equipa do Porto.
Sim, ele pega na bola e depois quer tão, insiste tanto que não, e depois também como vai falhando, às vezes depois fica ali mais parado, fica preso ao relvado. Há lances em que de facto foi fácil retirar-lhe a bola, mas a perder assim algo.
Precisa de banco.
Talvez, se calhar, a precisar aqui de reativar um pouco. Também te, aliás, eu ia começar um pouco ao contrário. É mais um jogo em que o Porto começa, marca cedo, mas depois é o Boa Vista quem tem muitas oportunidades, ou pelo menos consegue ter a posse de bola e levar alguns lances de perigo, inclusive é levando Casillas a esticar-se todo no chão. Portanto, também mérito para o Boa Vista.
Sim, o Boa Vista que foi ao Dragão jogar a bola. Não procurou tentar segurar o empate, também não teve essa oportunidade. Nunca procurou assim tentar retardar o jogo, nem um golo fácil. O Boa Vista foi mesmo discutir o resultado, foi jogar futebol e acaba por merecer alguma nota, uma nota positiva por isso mesmo. Tem um meio campo que não é fácil travar aquela batalha com Herrera e Sérgio Oliveira, porque o Herrera tem uma resistência durante o jogo incrível. O homem conseguia correr duas maratonas e continuar em pé. E o Sérgio Oliveira é um jogador que é muito insistente nos lances. Mas boa nota àquele meio campo do Boa Vista. E que também procuravam sempre colocar a bola muito rápido nos avançados.
Sim, e principalmente pela ala de Diogo Dalot, houve ali triangulações. Sim. Em que Dalot ficou um pouco perdido, mas lá está, aproveitaram também uma, digamos, o elemento menos forte do Porto. Eu acho que Dalot ainda tem muito para aprender, mas ali ainda com algumas debilidades. Por outro lado, falo, por exemplo, de Felipe, que foi uma figura essencial, até ali numa parte do jogo a mancar, mas a manter-se firme. Até diria, esperar demasiado que o Boa Vista subisse, causando ali alguma aflição. Sim. Mas depois resolvendo.
Mas acho que o que fazia falta neste jogo ao Porto era mesmo Danilo no meio-campo. E começa-se já a notar alguma falta de combatividade em alguns lances, porque o meio-campo do Boa Vista tem jogadores absolutamente enormes, como o Idris.
Sim.
É muito difícil segurar um jogador como o Idris, ou mesmo Youssoufa. E o Porto ressentiu-se um pouco disso. Mas também é um jogo que fica marcado por aquele erro de Wagner, que falha completamente o passe. É um erro de principiante mesmo.
Sim, aquele passe teria de ser ou assim a meia altura, quase linha do joelho, cintura, ou então se era para ir pelo chão tinha de ser com força. Mas também não acho que seja um erro propositado. Aliás, em quase todos os jogos há sempre assim alguns erros. Lembro também no jogo que vamos falar daqui a pouco, entre o Guimarães e o Aves, em que Miguel Silva também passa mal a bola, também já era ali uma situação, mas neste caso defendeu. E também há aqui um aspecto essencial, que é a ilusão de espaço na pressão que o Porto tenta criar. Muitas vezes a pressão, por exemplo, no jogo entre o Portimonense e o Setúbal, há uma espera do Setúbal para ter a bola, portanto deixa um bocado o Portimonense decidir o que fazer e depois tenta atacar. Muitas vezes o Portimonense, pela qualidade que tem, até conseguia passar. Mas aqui o Porto aposta nessa. Há a pressão, que é estar ali junto dos defesas, e a pressão, que é esconder-se um pouco atrás dos defesas.
Estar já preparado
e estar atento. Eu acho que isso é daquelas coisas básicas, digamos assim, mesmo em jogos entre amigos. Quantas vezes não há um ou outro malandro que está ali mais à espera da sua oportunidade, que vê, está, agora vou aqui atacar apertar o atacador, peço perdão, e depois parte para a bola quando não se estava à espera. Portanto, acho que isso também faz parte, obviamente, um mau passo de Wagner a ser bem aproveitado e conseguiu marcar o golo. Relembro que a Herrera teve lá dois remates um pouco decepcionantes.
A terceira foi de vez.
Foram
todos com o pé esquerdo.
Exatamente, mas o terceiro foi com força e bem colocada. Para terminar este jogo, só realçar a marca de 100 jogos de Oliver Torres e Abubakar, sendo que o espanhol já leva 10 golos e 12 assistências e o camaronês 52 bolas no fundo das redes e 12 assistências.
E agora acho que passávamos à análise do Vitória 2, Aves 1. Um jogo em que o Vitória finalmente conseguiu uma vitória.
Sim, ao fim de, de 5 jogos, lá conseguem. Têm também 5 mudanças no 11 inicial. Já no jogo anterior tinham feito muitas alterações. Portanto, aqui sempre tentando ver qual a melhor estratégia. E neste jogo em que o Hurtado consegue bizar, o que também foi muito positivo, também acerta na barra aos 22 minutos. E como se não bastasse, quis imitar Gelson, tirou a camisola no golo e levou o segundo amarelo, o que para mim é um pouco incompreensível. Houve um exemplo tão falado recentemente e faz o mesmo erro. O treinador acaba por o desculpar, dizendo que é da emoção e é verdade, mas acho que ainda por cima falhar o jogo contra o Benfica não só é mau para a sua pessoa, mas também para a equipa que perde um bocado. Neste jogo, falando propriamente, teve muitos livres e muitas bolas paradas. Aliás, foi assim mais que as oportunidades surgiram.
Sim, e o Alves que tentava sempre aproveitar aqueles pontapés de ressaca e os remates de longe, eu acho que assim de uma maneira mais simples, andavam a fazer tirar o Alva Miguel Silva, que não é o guarda-redes principal do Vitória, que tem algumas dificuldades a jogar com os pés, tem algumas dificuldades em segurar as bolas, e eles andavam a tentar ver se
Aliás,
havia um erro, uma bola mal defendida, uma bola que sobrasse. Uma estratégia acabou por não trazer muitos frutos, mas não deixa de ser um aproveitamento das capacidades dos jogadores do Aves, que têm.
sim, e quer dizer, também a velocidade é propícia a isso. Portanto, mal criavam o espaço a triangular. E ali, por exemplo, Hamilton, a adiantar um pouco a bola e depois o remate a surgir. Acho que é precisamente aproveitar isso e testar essas capacidades. Agora, vamos falar do jogo entre o Moreirense 2, Belenenses 1. Neste jogo, e começo já aqui por um lance caricato, o autogolo de Anin aos 27 minutos. E também, já agora, uma oportunidade a seguir flagrante para o Moreirense, em que quer Penha, Neto e Bilel não conseguiram marcar golo a Filipe Mendes. O que é que tens a dizer sobre este lance da Anin, em primeiro lugar?
É um golo que se tentasse escrever não conseguias. É uma conjugação tal de falhanços atrás de falhanços que é indescritível.
Quer dizer, resumindo, a bola
A bola
vem,
não
passa
passa
por
por nenhum
cima.
jogador do Moreirense. O Belenenses marca um golo sozinho.
Exatamente, ninguém toca na bola e depois Ana está ali sozinha e a bola toca-lhe nos pés, digamos assim, vai para dentro da baliza, a ter um pouco de azar. Mas este jogo, que de facto teve muitos passes errados de parte a parte, também a bola acho que foi raro andar no chão, era sempre a bola cá, a bola lá, e também, pronto, não havia assim uma posse propriamente dita da partida, portanto, como a bola andava sempre a saltitar de um lado para o outro.
Sim, mas acho que a única oportunidade assim bem construída, bem conseguida, foi do Belenenses no golo de Licá, que é uma jogada bem feita, uma boa abertura. Licá aparece bem, recebe o passe e finaliza. E à exceção disso, foi um jogo caótico. Bola no ar, o Moreirense criou muitas oportunidades em que a bola andava a pular de cabeça para cabeça na área, ressaltos, a bola batia em defesas, batia em atacantes.
Sim, aliás, o segundo golo penso que é mesmo assim. Portanto, a
Sim,
bola
sim.
vem da ala direita, há um cabeceamento, depois a bola salta ali, até acho que bate noutro jogador, e depois vem um remate
De
longe de
Tozé,
Tauzé e marca.
mais um golo. E acho que Petit está a fazer o que faz bem, que é tirar equipas da zona de despromoção.
Mas já agora também perguntava-te, se não foram as substituições a animar também o jogo. Na primeira parte estava assim meio morto, mas as substituições em que saiu Sasso e Tiago Queiro para entrar Nathan e Mauritz, portanto, ali mudando para um 4-3-3 puro, ali e ao intervalo, e portanto aos 49 minutos o Belenenses marca de contra-ataque rápido, como tinhas falado, e também as entradas de Dramé e Rafael Costa.
Sim, até porque Nathan é um jogador muito mais rápido e o Moreirense ver assim aquela mudança ali repentina criou algum desposicionamento, foi surpreendido daí aquele contra-ataque rápido, mas foi algo que depois deixou de se verificar. Houve um ajuste E Dramé também, e Arsenio, não esquecer, são jogadores também importantes nesta mobilidade do Moreirense. E há muita bola na área, que parecia que ser receita para o desastre do Belenenses. Filipe Mendes esteve muito mal na baliza do Belenenses neste jogo.
Sim, isso. Até largou aquela bola no lance que falei. Sim. De Penha e Vilelo, a largar a bola.
E basicamente eles sabiam que mais tarde ou mais cedo, com muita presença na área, alguma bola havia de entrar. E acabaram por ser recompensados. Acho que é uma vitória justa face ao que se verificou num jogo em que poderia ter acontecido tudo.
Muito bem, e agora falamos do penúltimo jogo desta jornada, com 5 golos marcados, o Chaves 1, Braga 4. E Caetano, perguntava-te assim, se a ausência de Bressan e de Tiba foram a desgraça do Chaves, ou se preferes, tal como o Luís Castro, desvalorizar um pouco essas duas ausências?
Eu acho que o foco importante deste jogo foi mesmo a eficácia do Braga, uma eficácia que parece que ninguém consegue travar. Eles chegam lá à frente e fazem golo, sempre com muitas oportunidades. A receita deste jogo acho que passou mesmo por Esgaio. Esgaio encontrava sempre espaço. E já sabemos que com espaço Esgaio é perigoso, que ele cruza bem e se for caso disso até remata. E é assim que o Braga cria as melhores oportunidades, pelo menos na primeira parte. Portanto, eu não diria tanto que foi aquela falta de Tiba e de Bressan que causou o desequilíbrio defensivo. Acho que foi mais a falta de algum critério nos Chaves de chegar à frente, uma equipa que normalmente é coesa na defesa e que neste jogo não foi. Qualquer erro pequenino parecia fatal.
Sim, e até porque ele ia falar precisamente disso, é o aproveitamento dos erros da parte do Braga e a qualidade de facto para conseguir marcar o golo, porque, por exemplo, a posse de bola é praticamente idêntica, mas depois, em termos de número de oportunidades de golo, são 5 também para o Chaves, e em número de defesas, quer Ricardo, quer Mateus, fizeram 4. E portanto, a diferença está a mesma. Nas 5 oportunidades, o Chaves marcou 1, o Braga teve 8 e marcou 4. Portanto, ali a conseguir os golos.
É notável. É verdadeiramente notável. O Braga, com uma equipa que tinha qualidade no início da época, acaba por fazer aqui uma época absolutamente extraordinária. Não, possivelmente não será a melhor classificação da história do Braga, mas com certeza que esta é a melhor época que já vimos o Braga fazer na Liga Portuguesa.
Sim, e quanto à classificação, ainda corre atrás.
Isso é verdade, mas está também, tudo aberto.
Exatamente, não está completamente fora.
O Braga,
ao contrário,
que ainda pode ser campeão.
Ainda, matematicamente, é possível. Só um último destaque para Eustáquio e Domingos Duarte, são jovens do Chaves e de facto a demonstrarem alguma capacidade, quer na condução de bola, quer Domingos Duarte nos lances com Vukcevic e também com Paulinho, e já agora Platini, que ao primeiro toque na bola marca o golo para o Chaves.
Golaço!
Portanto, a ser também importante, e é também o segundo golo consecutivo. Falamos agora do último jogo desta jornada, o Sporting 2, Rio Ave 0. O Sporting também aqui a imitar o resultado dos outros dois classificados que vão à frente. Sobre esta partida, o que é que tens a dizer? E talvez, acho que vais falar da exibição de Cássio.
Cássio que acaba por impedir um resultado muito mais avolumado. Sabemos que Cássio nem sempre é o guarda-redes mais, bem, seguro que existe, mas foi essencial para evitar que o Sporting goleasse aqui o Rio Ave. O Rio Ave, que merece este 0 no resultado, acaba por ter um jogo péssimo. Viu-se sem Geraldes e acabou o critério de definição no jogo. O Rio Ave não sabia como jogar. Tinha ali faltava alguma coisa. E eu acho que o melhor elemento foi, curiosamente, Nadjak, que acabou por fazer ali gato-sapato Ruben Ribeiro, gato-sapato Fábio Coentrão. Nadjak andava a brincar com o defesa do Sporting, mas mesmo assim, quando colocava uma bola no meio, tentava colocar uma bola na área, nunca surgia nada.
Sim, e já agora da parte do Rio Ave, acho que a nível defensivo a figura pode ser Marcão, com alguns cortes nas dobras a ser importante, mas um Sporting que conseguia rasgar facilmente a defesa do Rio Ave. E principalmente no primeiro golo, eu gosto de destacar este aspecto. Não sei se depois também foi destacado em algum lado, mas a velocidade com que o apanha-bolas, coloca a bola. Até penso que há uma imagem que mostra que Jorge Jesus foi lá cumprimentar, porque de facto ele pega na bola, dá, e é a partir daí que não permite ao Rio Ave recuperar o posicionamento, e depois Gelson com uma qualidade a decidir. Portanto, há um passo fundamental para trás de base de Dost. Descompensa completamente a defesa e depois Gelson a esperar. Os jogadores ficaram ou parados ou atirou-se ao chão. Olha, tem ali um espaço. Há na repetição por trás, vê-se claramente que ele tem o espaço. Ele viu e marcou. Portanto, também não havia assim grande hipótese para Cássio.
Sim, Gelson e Bas Dost que significam golos nesta equipa do Sporting. Neste jogo vimos um assistir o outro e o Sporting a levar mais 3 pontos para casa. E também gostava aqui de destacar a estreia finalmente do Wendel. O Wendel que foi desviado supostamente de duas equipas, três, quatro, agitou o mercado e só agora é que jogou.
Sim, e sobre isso de desviar, também, pronto, teve a sua oportunidade, é verdade, mas ia dizer sobre isso de desviar, é que o Sporting já garantiu Rafinha para a próxima época e também já anda, digamos assim, a pescar no Rio Ave jogadores e sempre ali atento, portanto já está a planear, digamos assim, a próxima época. Vamos agora às rubricas para terminar. Eu diria que foi complicado escolher nesta jornada algumas das rubricas, começando pelo melhor golo. Estávamos indecisos entre André Pereira do Setúbal e Joel, mas acabámos por escolher o de André Pereira, aquele remate de longe, de facto também no primeiro minuto a ser essencial para o desenvolvimento da partida. O golo trapalhão de Bruno Gomes aos 20 segundos, de facto, é todo o
Eu
disposicionamento do
não
passe.
percebi como. Eu achei que ele ia cortar a bola, mas a bola
Lá
bate-lhe na
está.
perna e entra. E ele fez uma assistência para ele próprio. Foi toda a jogada, eu acho que toda a jogada foi a jogada trapalhona desta jornada. E Bruno Gomes acaba por ser recompensado com um golo, porque acho que a azelice dele não foi tão grande como a azelice da defesa do Paços de Ferreira.
Sim, mas tem piada porque a bola depois também passa por cima do guarda-redes.
Foi
É
técnica, foi técnica.
incrível. Mas também aí no golo trapalhão, relembrar o golo, o primeiro do Benfica, também há ali uma espécie de um ressalto. O golo da Herrera, que tem aquele pequeno erro de Wagner, e Anning, que nessa jogada do Belenenses, que falámos que basicamente foi o Belenenses quem marcou esse golo. Para melhor defesa, Caetano.
Eu gostava de apontar Jonathan aos 34. O que é que achaste desta defesa do Guardião do
Bem,
Moreirense?
essa defesa de facto foi muito boa. É um remate também de longe e ele a esticar-se todo para o lado direito, com uma palmada a tirar a bola. Tem também na segunda parte outro lance idêntico de um cabeceamento, se não me engano, mas esse remate de facto a ser potente. E claro está também elogiar todos os outros guarda-redes que nesta jornada nos proporcionaram excelentes momentos e excelentes defesas. E por fim, Catan, a equipa a sensação.
Tem que ser, sem sombra de dúvida, o Braga. Que já vai. Em que vitória consecutiva, Diogo?
Na sexta.
Sexta. E já ultrapassou o Benfica esta época, se não me engano.
Capaz ou igual ou mesmo a melhor série, portanto, e pelo futebol também que apresenta. O Braga consegue ser sempre muito rápido, grande mobilidade. E eu acho que é fantástico e tem grandes jogadores e acho que estão bem coordenados e com grande química entre eles.
Sim, e será que daqui a uns anos ainda teremos o que Salvador prometeu? Um Braga campeão.
E pode ser este ano, atenção, porque esta tabela está, digamos assim, ao rubro. Relembrando, o primeiro classificado, o Porto, com 70 pontos.
Em segundo lugar, o Benfica com 68.
Em terceiro lugar, o Sporting com 65.
e o Braga a 4 pontos apenas do Sporting. Ainda podemos ver muitas surpresas neste campeonato. É melhor esperar até maio.
Exatamente, e só dizer que entre o 11º classificado e o último, portanto em 7 posições a diferença, são só mesmo 7 pontos, e isso, como temos vindo, não é praticamente nada. Faltam 7 jornadas para o fim e nós vamos continuar deste lado. Espero que vocês continuem a ouvir o programa e não se esqueçam que nesta próxima semana jogam as seleções.
Então voltaremos daqui a 2 semanas. Até lá.